Pessoas,
você era o segundo.
Aí as pessoas me perguntavam, me diga uma coisa, por que é que na sua família você tem Washington, tem você Franklin, e não apareceu outro presidente americano, não? Seu pai gostava muito da América do Norte, né? Não gostava e tal. Mas aí ele teve uma diarreia cerebral, botou Severino do Ramo Bartolomeu Machado.
Foi uma promessa, não foi não?
Só pode ter sido.
É uma promessa. E sua irmã se chama?
Ana Maria.
Ana Maria.
Ana Maria.
Ana Maria. Seu pai vai morar em Coqueiros, vai ser o diretor da estação, o chefe da estação de Coqueiros.
Coqueiral.
Vendo a Coqueiral, vendo ali o Recife, vendo o skyline do Recife, bem ali.
Tô ali no,
bem ali, no Recife.
Tô ali em São José já.
Já, então, vou ali, volto já. E aí você vai para Recife.
Sim, aí.
Quer dizer, vocês foram com ele para se despedir, bom.
Todo o tempo a gente com ele, né? É. Todo o tempo.
Então, seu lugar é Recife.
É. Aí eu fui para Recife.
E sua vida começa em Recife como, Franklin?
A minha vida começa em Recife da seguinte maneira. Naquela época...
Você tinha o quê?
Legado de Getúlio Vargas, 12, 13 anos por aí.
Meninos.
Legado de Getúlio Vargas, já existia a carteira do trabalho do menor, que remunerava com 50% do salário mínimo integral, certo? Então não era crime ninguém, garoto, trabalhar.
Trabalhar.
E eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego foi numa empresa aérea que... Depois foi incorporada pela Varig e sumiu do mapa, chamada Cruzeiro do Sul.
Cruzeiro do Sul, que depois virou Varig e Cruzeiro.
Depois Varig e Cruzeiro. Eu fui trabalhar lá, né? Aí, como não tinha os meios de comunicação que tinha, eu era um... Acho que esse nome que dava na época, estafeta.
Estafeta, né? Era uma espécie entregar... de office boy.
Office boy. É. Para entregar a correspondência, né?
Então você tinha alguma coisa a ver com o Miroz Ferreira Lima e Lima, foi estafeta da Western.
Western, né?
Silvinho de Sinedino, de Aleluia, todos eram estafetas, né?
Aí eu fui, eu passei ainda...
Porque você ia entregar o quê?
Toda a correspondência ali no...
Porque vinha a correspondência pelo avião.
Era na Rua da Palma, o escritório, as correspondências chegaram. E aquela carta de cobrança que era emitida lá mesmo, no escritório da Cruzeiro do Sul. E eu saía fazendo a entrega e tal. Sim. Né?
Quer dizer, você teve uma oportunidade de menino aos 12, 13 anos de conhecer o Recife, praticamente.
De conhecer o Recife. Ficava sempre ali na
E frente. Não tinha o Waze, não, né? Era o cabo olhar no celular, não, né?
Não.
Era onde é, hein?
O divertimento era quando chegava a hora de ir para casa. Eu morei em Afogados, morei no Bongi, meu irmão morava no Bongi. Era sentar no Savoy.
O Bar Savoy,
de frente para a Avenida Guararapes, que por sua vez fica de frente também, ficava, não sei se hoje ainda fica, para os Correios. Esperar que os ônibus desocupassem um pouquinho para ver se pegava um ônibus sentado para ir para casa.
Mas você não era daqueles homens lá dos sete copos de chope, não? Você ficava só olhando os cabos
tomando
sete?
Não, era de sete,
do mas... Do poema de Carlos Penafilho.
De Carlos Penafilho, está lá ainda. Mas aí, o que é que acontece? Meu irmão, que trabalhava nos Correios, já tinha umas amizades boas na Varig.
Sim.
Aí me levou para a Varig, porque eu já tinha conhecimento do
da rotina.
Do Isso. alfabeto Morse, né? Aí eu fui trabalhar na estação de rádio da Varig, que ficava na Imbiribeira.
Peraí, vamos contar essa história já, no oferecimento da Varig...
Cruzeiro.
Varig. Cruzeiro. Eu tô recebendo Franklin Roosevelt Machado. É uma lenda viva do rádio que nos dá o privilégio de abrir o baú da sua memória no Memória Viva desta semana para compartilhar conosco essa verdadeira saga... que foi, que é, que está sendo e que será a sua vida. E eu espero você. Eu, se fosse você, não perderia por nada, viu? Venha lá, segure aí.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 52 minutos.
Com o novo Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Olá, assistente. Quero uma carreira onde eu possa exercer minha profissão de forma diferenciada e dinâmica em uma grande instituição.
Analisando, o caminho é pela SFESEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. Os militares do quadro complementar atuam em diversas áreas: magistério, ciências contábeis, informática, direito, economia.
Quero saber mais.
Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Vice-presidente Geraldo Alckmin.
No mundo de guerra e instabilidade, nunca foi tão importante governar com firmeza e equilíbrio e defender nossa soberania com medidas corajosas, negociações diplomáticas e abertura de mais 600 mercados no mundo.
Governo vai reduzir impostos dos combustíveis. Alckmin celebra acordo Mercosul União Europeia.
Não dá para vacilar, apostar na incerteza. O Brasil vai seguir de cabeça erguida, com diálogo e experiência, junto do povo brasileiro.
PSB, pra frente.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva, de volta, recebendo Franklin Roosevelt Machado. Você deve ter ouvido a voz dele em várias emissoras do rádio, fazendo comentários políticos, esportivos, sociais, de tudo no mundo. Esse cara já fez no rádio. E hoje empresta o seu talento, a sua voz e sua memória no nosso programa, que resgata histórias de pessoas que têm história para contar. E aí, Franklin, você, no Recife, já conhecia a cidade toda, no fim do expediente ficava ali no Bar Savoy, tomava um ou ficava só não, piruando?
Não, ficava só piruando.
Só piruando, os cabas conversando ali?
Vinha tomar um tempinho depois,
não,
né?
Não, depois.
Porque...
Você era menino, não podia não. Aí ficava 14, esperando...
14, 15 anos,
não podia.
Né?
Aí ficava esperando os ônibus esvaziarem...
É, para ir para casa.
Para ir para casa. E aí, seu irmão, que era
do Isso no tempo que eu trabalhei na Varig, na Cruzeiro do Sul. Depois que eu fui para a Varig, fui trabalhar na estrada da Imbiribeira, mudou o roteiro.
Pronto, vamos com calma. Aí vai seu irmão, que trabalhava nos Correios, tinha contatos, claro, desapareceu uma vaga para telegrafista lá na Varig.
Na estação rádio da Varig.
E era, você fazia o quê? Recebia mensagem de quê?
Aquelas histórias, vendia poltrona, né, no campo.
Sim.
Estava vendida a poltrona, eu tinha que receber aquela comunicação, repassar para o departamento comercial, né?
Para não vender de novo.
E não vender de novo.
Para não dar overbook.
Isso tudo via telégrafo.
Sim.
Tudo telégrafo. A fonia não tinha chegado ainda.
Tinha não. E você tinha a manha que seu pai lhe ensinou lá na estação.
Tinha a manha que meu pai me ensinou na estação da rede ferroviária. Né? Aprendi. Eu tive um pouquinho mais de dificuldade de fazer a transição do telégrafo para... O teletipo, porque era mais rápido. Tinha uma história de rabo de galo que a gente, para se adaptar, demorava um pouco.
O teletipo era o quê? Era datilografando? Não, era também na munheca.
Na munheca. A gente chamava teletipo, mas não era o teletipo que veio depois.
Depois.
Era um rabo de galo mais rápido.
Era mais rápido.
Era.
Mas depois você aprendeu a manha.
Mas depois aprendi a manha.
E aí fica na Varig fazendo esse trabalho até quando?
Eu fiquei na Varig até mais
Fez ou só menos, esse trabalho ou fez outro lá?
Não, só fiz isso, sabe? Tá. Minha grande vontade era ir para o aeroporto, né?
Era.
Para ficar perto das aeromoças,
que isso,
daquele
valente,
negócio e
valente.
Tal. Porque a estrada da Imbiribeira era só mato.
Era uma lonjura, não é o
só
que é hoje,
mato.
Né?
Não, hoje é tudo, você chega em casa, é indústria.
E tinha o quê? Uma antena, um prédio?
Uma antena, um prédio e mais nada.
Eram quantos?
Quanto
não era você sozinho,
quê?
Não, né?
Não. Eu trabalhava 24 por 36.
24 horas?
Por 36. Marido. E ninguém morria, e não era crime. Não
almoçava,
era nada.
Jantava. Mas aí não, fazia mas uma tinha... boca de avião lá, com tinha... aquele o rango do avião, o
Não era aquele rango da Varig, não.
Era, né?
Aquele era
primeiro, né?
Mas era. Aí eu fiquei até, acho que quando foi que minha
carteira
minha
assinada. Disse,
carteira do menor. Trabalhava e recebia metade do salário mínimo. É, o que é que acontece? Aí quando minha mãe decidiu vir para cá, eu tinha os seus 16 anos, talvez por aí. 27.
Agora, nesse período da Varig, chegasse a viajar de avião?
Não, nenhuma vez.
Foi mesmo?
Você vê como são as coisas, né?
É.
Tive chance de viajar num avião da... Tinha uma companhiazinha pequenininha.
Sim.
E operava um DC-3, aquele que pousa com o rabo...
Sim, levantado. Qual era a companhia?
Navegação Aérea Brasileira, NAB. Tinha um escritório aqui na Ribeira.
Isso,
Campos
exatamente.
Era o gerente. Campos que foi... Acho que Campos foi... Ainda era da família. de Eunice, que foi a mulher de Nilson Freire.
Exatamente.
Dona Eunice Campos.
Aí você teve uma chance de voar e não foi por quê? Ficou com medo?
Não, pavor, não foi medo, não.
Que
medo,
é isso,
medo,
rapaz?
Era uma coisa menor.
Você é um homem, um homem dos negócios.
Depois fiquei aéreos. Achando bom que não podia ver uma passagem de avião.
Achou bom, perdeu a grande chance. E aí, nesse período, você ainda menor,
isso,
trabalhando na Varig, né? Já organizadozinho, ia lá para a estrada da Imbiribeira.
Isso.
Era, ia de ônibus, ia de quê?
Não, tinha um carro da empresa que pegava a gente num determinado ponto, né?
Sim, aí, porque era longe mesmo, né?
Era longura.
Incrível, né? Você hoje vai na estrada da Ibiribeira lotada de gente, de coisa.
De
parece nada,
indústria,
né?
Indústria, tudo no mundo. Nem
o aeroporto era onde é hoje o aeroporto?
O aeroporto era no mesmo local.
Mesmo local, né? Foi
mesmo
só
local.
Crescendo.
E eu quando o avião ia aterrissar, passava próximo da estação rádio.
Sim.
E eu me apaixonei por um tal de um constelation. Eu digo, um dia da viagem nesse bicho.
Era o bicho da
pané. Era o bicho. Mas ele não chamava só a minha atenção, não. Tinha gente que ia para o aeroporto só para ver os Constellation da Pané.
Era um avião realmente diferenciado.
Era um avião que não tinha...
Não tinha pareia, não, né?
Nenhuma.
Tinha, não. E era da Pané, né?
Era da Pané.
Nas asas da Pané.
Porque naquela época tinha Pané, Real Aerovias, Real Aeronorte,
tinha até o
Cruzeiro do Sul,
tinha
Varig,
Vasco. O boliviano, não era o Lloyd Aéreo.
Lloyd
Aéreo, né? Vendiam muito. Tinha a Condor, que era alemã, né?
Isso.
Que era depois sucessora da Lufthansa. E aí sua mãe decide, porque a barra estava pesada.
É, ela resolveu vir para cá,
Vocês
irmão.
Moravam, você, Roberto, sua irmã já tinha nascido?
Ana Maria não tinha nascido, já tinha nascido.
Era pequena.
Era pequenininha.
Vocês moravam com seu irmão, não?
Morava com meu irmão. Morar com ele. Aí minha mãe resolveu vir pra cá, então vamos embora pra Natal.
Por quê? Porque o cabra não tava tratando ela bem, não? Porque
Não, por conta dela. Ela achava que aqui ia o acolhimento da família toda.
Era melhor, né?
Aquele,
né,
negócio. Eu queria ajudar a minha mãe, que é dela, no caso. E queria minha mãe, a avó, minha
sua
avó. Minha avó trabalhava aqui com uma pequena padaria, né? E fabricava bolos também. Na Rua dos Canindés, Avenida 6.
Avenida 7.
Né? Avenida 6.
6?
É.
Ah, sete, é Caicóis é 7. Canindés é 6. Isso.
Ali as tribos de índio. Eu vim pra aqui muito cedo e não vi o índio até hoje. Mas tudo
nem
bem.
O guerreiro bumbum.
Aí isso eu via na Ribeira.
É.
Mas aí mamãe resolveu vir pra cá, nós viemos todos pra cá. E pra variar.
A contragosto? Você teve vontade de ficar lá, Frank? Em algum momento?
Não, eu pensei em vir todo mundo, vai todo mundo, vamos todo mundo.
Entendi. Roberto trabalhava já?
Arruma as trouxas. Machado trabalhava
em
também.
Que?
Lá. Machado fez. Fez um estágio na Regional do Comércio.
Sim.
Entendeu?
Mas começou cedo,
a vida,
então.
Já começou cedo também. Né? A vida dele.
Pernambuco falando para o mundo, né?
O mundo. Não, aí já era a PRH8, era a Rádio Clube.
Clube.
Que botou.
Na
meio,
outra era organização,
Pessoa de Queiroz.
Pessoa de Queiroz. F Pessoa de Queiroz,
que tem a televisão. E a outra que a antena dela era um pouquinho mais alta do que a demais, fazia Pernambuco falando para o mundo.
Era Rádio Clube de Pernambuco.
Era
um pau.
Aí ele enfronhou-se lá pelo esporte, começou por lá, aquele negócio todo e tal. Eu cheguei até a andar com ele várias vezes para ir lá para a Rádio Jornal do Comércio, para ver como é que a história funcionava.
Você acompanhava futebol, Franklin? Você era Santa Cruz,
não,
Esporte ou Náutico?
Esporte.
Você era Esporte, era o Leão.
É.
Você era do Leão.
Rapaz, eu nasci em Pernambuco, morei parte grande da minha vida em Pernambuco, viajei depois disso muito para Pernambuco, nunca aprendi a chiar.
Por quê, Franklin?
Não sei. As minhas sobrinhas chiam mais do que carioca.
3 mais 3.
Ia 6. Comprar pão, dizia, em vez de dizer me dê 9 pães, dizia me dê 6. Não, de
6 pães.
E 3 pães.
Só para chiar.
Por que não dei 9? Disse, não, porque não tinha. Só para chiar.
E lá você acompanhava futebol, Fran?
Sempre. Eu era Esporte, ia para a Ilha do Retiro, dormia lá, acordava lá. Meu mundo era...
Tava casar, 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 casar.
A turma é muito boa, é mesmo da FUSACA, e vamos em frente. né?
Conheceu o Zé do Rádio, aquele que perturbava os adversários?
Não, não, não. Esse não
já era, foi mais novo, né?
É.
Mas ali era um prisiaca, né?
Era demais.
Ali era um prisiaca. E tinha, você...
Quando eu saí do Recife, sim, e minha mãe resolveu vir pra cá, tinha, já que você provocou futebol, tinha uma linha atacante, a linha atacante
é
da
boa,
época,
é
né?
Boa.
Né? Tinha um atacante no Esporte Clube do Recife, que era Traçaia, Naninho, Gringo, só que gel.
Tinha pareia, não?
Não tinha. Esse gringo fazia gol, que era brincadeira. E o Gel acabou jogando, eu acho que foi no Futebol Clube do Porto, em Portugal.
Sim.
Né? Foram para lá. Aí o esporte começou a importar. Aí chegou no Recife um cidadãozinho chamado Raul Bitancur. Não jogava pouco, não, viu? Sim. Por isso que esses uruguaios dão certo em todo canto.
Jogam muito, né?
Jogam demais. Ele teve Walter Morel também, um meiuca, camisa 10. Primeiro. Eu vivia no esporte.
Você jogava bola?
Agora, meu irmão, Santa Cruz.
Era. Você jogava bola?
Não, eu corria atrás da bola.
Entendi. Você era ligeiro, pra correr atrás da bola?
Pra correr era ligeiro.
Era, mas pra dominar não era...
Pra dominar, fazer o passe...
Você era bom mesmo, era de gogó.
É, gostava de...
Mas antes do
aí eu
digamos, de atuar profissionalmente
no rádio... De que forma viemos pra cá?
Pronto,
que
me diga.
Importante. De trem.
Avião.
De trem. Saía do Recife 5 horas da manhã, chegava aqui de noite, 6 horas da noite, quando não quebrava. Entendi. Porque uma vez deu uma quebradeira em Itabaiana, nós saímos de lá no outro dia. E todo mundo dentro daquelas poltronas
confortabilíssimas. Madeira. Todo mundo
madeira.
Na cadeira de pau duro.
Viu?
Era incrível.
Quando
era,
não chegava. Mas
e esse, os cabelos tudo duro
esse,
depois.
Esse chegou no em tempo.
Chegou no horário.
Chegou às 6 horas, né?
Quer dizer, aí você aí sai de lá, se despede do Recife. Adeus, Recife.
Foi a necessidade que me pegou pelo braço. Saudade, assim.
Vocês vieram todos.
Todos pra
aí
cá.
Aí pegam o trem lá no Recife, se despedem, encerram um capítulo nas terras pernambucanas. E começa aqui.
Você
conhecia Natal, Franklin?
Não, foi a primeira vez que eu vim para Natal. Desembarquei lá na Estação da Ribeira. Eu tinha um casado com uma prima minha. Ele era fuzileiro naval. E ele foi buscar a gente. Eu acho que ele deu umas 10 viagens, porque ele foi num Dolphine.
Carrinho pequenininho.
Vocês aí depois inventaram o Gordini, que
era
não
um pouquinho
mudou
maior,
nada, só mesma uns arranhãozinhos aqui, outro acolá e tal.
Mas trouxeram
mas era
tudo,
pequenininho
mala,
mesmo, Dolphine era pequenininho.
Trouxeram as coisas todas, mala,
todo,
cachorro,
papagaio, cachorro, gato.
Você tinha cachorro?
Não.
Nem bicho de estimação,
não, tinha,
nem
não.
Papagaio?
Tinha,
nada.
Não.
Só
quem tinha bicho de estimação era papai, eu, minha irmã.
Os três pra sua vez. Chega em Natal. O que foi chegar em Natal? Chegaram o quê? 8 horas da noite? 7 horas da noite?
6 horas, 6 da horas noite. Para 7 horas da noite, foi isso.
Ali, onde hoje é a estação de trem da Ribeira, era um lugar movimentado, né?
Movimentado porque o comércio da Ribeira era...
Era ali.
Era efervescente.
Quer dizer,
estava
acabando,
né?
O movimento do comércio, os cabines tomar uma nos bares.
Tinha ali aqueles caminhões estacionados, os mistos, ficavam por ali para pegar a mercadoria, aquele negócio todo, embora para o interior. Era uma movimentação grande ali, sabe?
Quer dizer, você já era um meninote, você não tinha 16 anos?
Não, assim? Exato.
Isso aí foi o quê? 1961?
Foi um pouquinho antes.
Por aí?
Não, já foi em 61.
61?
A Aloysio Alves tinha ganho a eleição do Guarinardi.
Aí você chega e diz, rapaz, Roberto tinha vindo a Natal ou não?
Não, Machado, ninguém tinha
ninguém
vindo a
Natal,
com exceção da minha mãe.
Sim. Aí esse parente seu no Dolphine deu umas 18
viagens. Aí deu umas 18 viagens, distribuindo...
Foram para onde? Todo
para casa da minha avó, lá na Avenida 6, né?
Na 6.
A casa era muito grande.
Ali perto de onde? Perto do mercado?
Quase de frente ao mercado.
Sim.
Quase de frente. Colado com a casa dela tinha uma vila que tinha umas duas ou três casas. Tudo no barro. Não tinha calçamento, não, naquela época, né? Não tinha.
E foi também o começo do governo de Djalma Maranhão, né?
E foi o governo do pé do chão.
Foi, de pé no chão também se aprende. 61, você muda para Natal, chegou, se instalou, foi ver o mar que quando? Tu tinha visto o mar já no Recife.
Já. Eu via, ia muito para Boa Viagem, Pupina. Eu tenho um detalhe que eu esqueci.
Sim.
Antes de vir, vim para Natal ainda com... Não, foi antes de 61. Eu vim a Natal em 58.
Sim.
58. Aí o que é que acontece? Passei um tempinho aqui,
Veio sozinho?
Vim sozinho, me mandaram para cá. Aí eu fui trabalhar com balconista de farmácia.
Sim.
Lá na Avenida 10, naquela farmácia popular. E ali tinha uma praça de carros normais. E no outro lado que dava para a praça
Gentil Ferreira.
Gentil Ferreira tinha a praça de Caveira.
Da Caveira também era um carro especial.
Era.
Normal para vocês eram os carros maiores?
Eram os carros um pouquinho maiores. Tinha um Rio, a Praça Rio mesmo era na cidade. Mas tinha um Rio aqui, outro ali.
Temozinho ali.
É. Agora, eu trabalhei nessa farmácia durante um bom tempo.
Mas peraí, você trabalhou quando você saiu o quê? Da Varig? 58?
Sim, quando eu vim embora de lá para cá. De 58 eu vim embora de lá para cá.
Aí
vim fazendo
experiência
trabalhando aqui, que era melhor. Aí eu fui trabalhar na farmácia de Antônio Macedo, da Farmácia Popular. Né?
E você era craque no aviamento?
Rapaz, eu aprendi tanta coisa. Só não aprendi a aplicar injeção porque eu não gostava de ver sangue.
Não, né?
Não.
Mas
isso
era injeção não vê sangue, não.
Era pro meu amigo Zé Anselmo.
Era. Injeção não vê sangue, não.
Não vê. Até aquele tempo tinha que fazer. Não era como hoje, não, né? Você tinha que ter um cuidado danado, fazer a aspiração. Na hora da aspiração, aí.
Sim, você se tremia. E aí era seringa de vidro.
Aí ia perder a veia do camarada.
Era seringa de vidro,
Seringa de vidro.
Quer dizer, você tinha.
Reutilizável.
Era você puxar.
Que hoje seria um crime.
Era você puxava. Isso. Ligando pra misturar o
êmbolo,
bicho. Né?
Tá,
pra misturar o bicho, né? Mas o resto você atendia tudo.
Aí depois eu voltei, agora vim de vez pra ficar, fiquei aqui.
Mas peraí, quando você sai da farmácia aqui, você ainda volta pro Recife só pra arrumar a mala ou ainda trabalhou um pouco lá?
Não, eu fui só pra. A gente vinha de vez, todo mundo.
Vieram em passeata, que foi em 61.
Foi em 61.
Aí você continuou trabalhando na farmácia quando chegou aqui?
Não. Aí quando chegou aqui, eu comecei a minha curiosidade pelo rádio. Aí continuou essa curiosidade, né?
Em 1961 nós tínhamos a Rádio Poti, já tínhamos a Rural.
Isso.
Tínhamos a Nordeste, que Dinar Maris abriu.
Exato.
E tínhamos a Cabugi já com aquele que era de Fernandes lá, Aristófanes Fernandes.
Do
Alecrim.
Ângelo, né, que Ângelo, também era um dos sócios depois do rádio no interior.
Ali na descida da São Pedro. A Nordeste era onde é o Cinema Nordeste, que era a rádio mais bonita, né? Eugênio Neto me deu um depoimento certa vez, disse que era uma rádio de São Paulo do Rio.
É igual de cinema.
Tinha até ar-condicionado.
Tinha.
A Rádio Rural atrás da igreja.
Isso.
A Rádio Poti. E tínhamos também a Trairi, que ficava ali na General Osório já.
Não, quando começou foi na Rio Branco, em cima. Eu acho que tinha lá um negócio chamado Novo Continente.
Sim, uma loja.
Que vendia tecido.
Era uma loja, que era Teodorico Bezerra.
E a rádio era Teodorica.
Exatamente.
Trairi.
Era Trairi, era esse rádio.
Ele trouxe Juscelino aqui para inaugurar essa rádio.
Me diga uma coisa, e você nessa época já era peru de rádio.
Aí eu comecei a virar...
Literalmente,
você
era um peru de rádio.
Peru de rádio.
Menino, meninote.
Aí fui só olhando, vendo, querendo, fuçando, a barra. Machado começou a me dar muito apoio.
Machado já trabalhava?
Machado já estava aqui, já trabalhava aqui.
Ele Machado veio antes
veio
de você?
Cá. Machado veio antes de mim, foi, um pouco antes de mim.
E já tinha a manha lá do rádio, né?
Já tinha a manha da Rádio Nacional do Comércio em 61. Porque... Eu comecei em 63, 1º de agosto de 63. Minha primeira carteira assinada aqui.
Mas antes de ter a carteira assinada, você já dava umas...
Espiadas.
Não botou a boca na lata, não. Não chegou.
A boca na lata eu botei, acho que por volta de 63, mais lá para o final. Sim. Porque quando eu entrei na rádio, não entrei nem como locutor, nem como repórter esportivo, nem como nada.
Peraí. Você começou como o quê? Me diga agora não.
Agora
uma paradinha,
é
porque esse é segredo. É importante dizer. Franklin Machado está literalmente abrindo aqui o roteiro dos seus jornais falados para nos explicar sua trajetória e nos ajudar a entender a história daquele tempo, a história dele, a contribuição que ele deu ao longo desses quase 80 anos de vida. Claro, num corpinho de 79, né? A gente volta já.
ZYD 522, Rádio Universitária FM,
88,9 MHz. Ligando você à música. Música. À cultura. À cultura. À informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita. Informa a hora certa.
1:13.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva de volta, conversando nesta semana com uma lenda viva da radiofonia potiguar, o longevo, vamos dizer que ele é jurássico, né? Depois do que ele contou aqui, que, Ave Maria, Franklin Machado, você começa no rádio 1963, já começou de carteira assinada?
1º de agosto.
Carteira assinada ou...
Por Arimar, não, por Arimar, senão minha carteira, irmã de Adamir Sultano.
Sim.
Trabalhava lá no escritório.
Arimar, e embaixo tem a assinatura do lendário Roberto Filinto também.
Isso. Não, isso foi depois.
Já foi depois na Nordeste?
Foi depois.
Você começou onde?
Foi quando
Filinto... Arimar era onde?
Arimar era na Rádio Nordeste.
Na Rádio Nordeste.
Eu comecei na Rádio Nordeste dia 1º de agosto de 63.
Sim. Ela fazendo o quê? Você era...
Importantíssimo. Auxiliar de discotecário.
Isso é importante.
Importante.
Isso é uma função...
Olha, se discotecário já não era nada, tu imagina auxiliar de discotecário.
Não diga isso não, porque eu comecei também desse jeito, rapaz. Somos dois.
Sabe o que era a nossa função, cara, que você disse que era? O discotecário fazia a relação das músicas dos programas, o programa, né?
Isso.
Break Night, não sei o quê, não sei o quê. E eu, meu trabalho era nos escaninhos, procurar os discos e botar.
Que arrumar na sequência.
Ah, mas não tem esse aqui não, vamos substituir. Mas leva primeiro pro programador...
Pra ver se ele aceita.
Pra ver se ele aceita. Não existia ainda, nessa época, a força do jabá que veio com gosto.
Peraí, a carne de jabá, aquela que o cabo
botava no feijão? Não, a propinazinha mesmo.
Sim, que o cabo pagava para tocar
a
música.
O operador para tocar a música dele, né?
Entendi.
E tem, nessa situação, tem uma coisa interessante, Ciro. Os controlistas, né?
Que era o operador,
dois,
né?
Dois pratos rodando aqui, né?
Isso.
Quando chegava a vez de botar o comercial, era um engenho, uns acetatos desse tamanho.
Era também
ele um botava disco. Um num ponto aqui e segurava. É. Aí botava isso aqui, outro soltava esse. Quando aí, um olho no gato
e
olho no peixe. Aí soltava esse, soltava aquele e tal. Trabalhava, o operador trabalhava.
O locutor era literalmente
aí,
do outro lado do aquário.
Esse operador recebia
uma babinha
para furar a programação e botar a música aqui. O cara que representava a gravadora aqui queria.
Entendi.
Tem vários nomes, mas eu vou preservar todos meus amigos e tal.
Somos nós.
O que é que acontece? A gravadora descobriu, estava saindo muito caro para ela, e que sairia mais barato, né? Ela já pagar essa propina direto ao operador. Aí estava vindo um salário para o programador e outro para o operador. Quer dizer, não, sairia mais caro, mas sairia mais vantajoso.
Mais vantajoso.
Aí o operador começou a brigar. Aí eu demiti um operador por conta disso, inclusive.
Peraí, nós vamos contar já essa história.
Não, ficou com
só você auxiliar...
De discoteca.
Era o cara que catalogava os discos também, não era?
Cuidava do operador.
Quando chegava, tirava, olhava, botava...
O programador
fazia as fichinhas.
Tinha a missão Z de programador, né? Sim. Eu trabalhei com uma discotecária chamada Francinei de Lima.
Francinei de Lima, na Rádio Nordeste.
Ela era na Rádio Nordeste. Ela era... discotecária na Rádio Nordeste e Crooner do América, do Maestro Massal.
Quer dizer, ela conhecia de música.
Conhecia de música. Era Crooner.
Quer dizer, naquela época, o discotecário realmente era alguém que conhecia de música,
conhecia.
Que pesquisava, né? Era
isso.
O trabalho de escolha da
Chico
música.
Chico Elion chegou a ser discotecário também, na Rádio Nordeste.
Né? O compositor Francisco Elion.
Não forçava a barra com casinha de palha dele, não, mas
não,
chegou...
Mas tem outro, moinho d'água também.
E moinho d'água.
Ronchinho de palha. É.
Aí
agora,
depois,
isso na Nordeste.
Na Nordeste.
Você, então, era o sujeito que pegava lixo e saía, fazia o braçal.
Depois eu fui a ser discotecário.
Também. Foi educando o ouvido.
Aí fui educando o ouvido e fui ser discotecário um tempo. Aí...
Botar a boca na lata não tinha botado ainda, não.
Não tinha, não. Não tinha, não. Aí um dia, a Machado, quem tinha me levado para lá, né, me chamou, disse assim, olha, é bom você também acompanhar a gente na jornada esportiva, porque eu vi falar como está você para redigir programa de esporte.
Os programas de esporte,
muito de ouvir,
à época, eram escritos, né?
Almoço Esportivo, Aloysio Menezes.
Aloysio Menezes disse que era barra, né?
Barra.
O cabo mudar só uma palavra ali, era tudo escrito.
Aí fazia a redação, fiz a redação muito tempo do Almoço Esportivo, eu, Newton Pires, quem era que tinha mais? Tinha mais gente lá. Bom, mas eu, Newton Pires, a Luísa já chegava, pegava, já o almoço estava pronto.
Sim.
Né? Aí eu comecei a redigir. E aí fazia uma...
Dantas,
uma...
tinha Dantas também. Era, como era o nome dele? Dantas.
Que era da época. Tinha Miroce Ferreira Miroce Lima.
Miroce Ferreira Lima.
É.
Que era Miroce... Ferreira Lima, né?
Era Miroce Ferreira Lima. Ele tinha paixão por um... Miroce era plantão esportivo, como seu pai foi muito tempo, Horácio.
Exatamente.
E Miroce tinha uma paixão pelo futebol francês. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu só sei que tinha um time na França, Sochaux, a expressão era
Sochaux,
essa. Sochaux. Esse time não folgava, não. Ele gostava do nome, toda semana esse
inventava
time jogava,
um jogo.
quatro domingos.
Inventava
domingo.
Um jogo.
Não folgava.
Inventava jogo?
Inventava.
Aí o cabeça para de jogo, pronto, tá, quer duvidar de mim, rapaz?
Newton muito perfeccionista.
Sim.
Tá. Olha, botou aqui um acento no U de Itaú. Itaú não tem acento, não. Sim. O banco hoje tem, porque é que não tinha naquela época.
Mas era uma época, o Franklin, você reconhece, quer dizer, em que havia rigor...
Gramaticalmente ele estava correto.
Tava. Em tava que correto. Havia rigor...
Sim.
E eu encontro o Newton até hoje, ele virá certamente conversar com a gente. Ele me diz até hoje, rapaz, aquele locutor fulano, erra as palavras. Ele é um perfeccionista, né? Eu digo pra Cláudia,
que é a filha dele,
pra Cláudia Angélica, olha, essa palavra não é assim. Ela disse uma palavra hoje, eu digo, Claudinha, tá pena na mão dele.
Perfeccionista.
Ele me disse, rapaz, eu gosto de você porque você pronuncia as palavras. São poucos os locutores que pronunciam as palavras corretamente. Eu digo, o esforço é grande. Mas aí você, discotecário, oficialmente...
Isso.
Passa a começar a piruar no esporte.
No esporte.
Vai ampliando.
Aí fui para a redação. Fui para a redação e...
Mas paralelo
fui... Não, aí deixei a discoteca.
Sim.
E fui para a redação. Na redação o trabalho era gigante, porque a gente tinha que gravar os noticiários...
As rádios de fora.
De fora, para tirar as notícias.
E transcrevia.
Transcrever e tal, né?
E botar no rito, dois locutores.
Locutor 1, locutor 2, né?
E construir para ter aquela
exatamente.
O diálogo.
Daí eu fui para a redação. Foi onde eu conheci Genar. Genar entrou na rádio um dia, me viu lá, aí fez uma amizade muito boa comigo.
Mas me diga uma coisa, como é que você escrevia? Se você só terminou o primário, e o repertório vinha de onde?
Rapaz, isso é de cabeça. Eu tinha
e
muita
se você lia jornal, essas coisas, costumava ler?
Tudo. Eu tinha a impressão que eu era o cara que mais brigava pelo Diário da Noite, que saía de tarde.
De tarde.
É, no final da tarde. Revista, jornal. Olha, revista de realidade. Esses troços todos eu gostava de ler. Aliás, todas as revistas eu gostava de ler.
Quer dizer, ele deu um repertório que quando
deu,
você
deu,
precisou gastar as palavras...
É, graças a Deus
eu... Você tinha um estoque de palavras.
Tinha.
E aí você, escrevendo o programa de esporte... Não botava a boca na lata ainda.
Não. Era só
não falava.
Era só o redator.
Sim.
Era
e passou quanto tempo? Foi
comecei,
até quando?
Foi até 64, mais ou menos por aí, já fui para o campo como repórter.
Sim.
Nesse espaço de tempo.
Pista. Você passou a ser pista.
Pista, lá embaixo. Lá embaixo. Né? O Machado era narrador, né? Eu era pista junto com quem?
Eu vi uma foto. Dessa época, você lá, você tinha uma cabeleira danada, não era, rapaz?
Tinha.
Uma chuba.
Era. Tinha um cabelão grande. É, não sei se essa foto foi com o Jader Corrêa.
O próprio.
É, o próprio, né?
E com...
E a gente jogava no time da Cerne.
Isso, exatamente. Isso.
É.
E com o narrador. Era um narrador negro.
Era Alexandre Santos.
Alexandre Santos.
Ele é sergipano, veio
para
cá.
Sergipano, que
veio. Foi quando o rádio começou a importar locutores para cá, né? Começou a trazer algumas pessoas de fora.
Narradores na época era Aloysio Menezes da Nordeste, Almeida Filho
na Rádio Poti, Machado na Rádio... Machado também na Rádio Nordeste.
Na Nordeste, os dois.
É. Tinha, quem mais? Vamos ver. Retroagem.
Tinha os irmãos muito lá do Piauí, os dois irmãos que eram da Cabugi, um plantão e um narrador, que depois foram para o Maranhão.
Foram para o Maranhão, eu sei quem é. Esse do Piauí...
Um era narrador
e o outro
era
plantão, dele.
A gente lembra já.
Era magrinho ele, isso, né? Um mais comprido e ele mais baixo. Juraci
Vieira.
Esse tem uma coisa interessante.
Sim.
Tem uma coisa interessante. Juraci Vieira apresentava o programa e era narrador, né? Aquele tempo o Machado já tinha saído, não sei pra onde, a Rádio Nordeste começou a importar, né? Aí veio o Juraci Vieira, lá do Piauí. Aí o Juraci Vieira foi fazer o noticiário e o menino tinha escrito lá os jogos. E tinha um jogo em Currais Novos, outro jogo, né? Aí ele acha que tinha uns ancestrais franceses e ele leu Curré Neves. Pegou o AIS, disse, não, aqui tem que ser aqui a pronúncia é.
Depois
não
do sushi, depois do sushi, do sushi lá de Feira
Lima. Mas aí eu fui pra fazer pista,
sim,
mas enrolado pra danar, né?
Porque não, você, aquilo que você conseguia desenvolver no texto,
no texto,
você não conseguia na oralidade.
Na oralidade.
Apanhava.
Mas terminou saindo, depois deu certo. Mas eu passei um bom tempo com pista.
Mas diga aí um mico dessa época aí, pra gente lembrar o que era. O que era ser pista, repórter de pista? Porque hoje é muito fácil,
repórter,
né?
De pista...
Um caba com microfone maneirinho. Era o que? Era um caba com a rapadura.
Era um handtalk desse tamanho aqui, pesava uns 5 quilos, né? O nosso queridíssimo e saudoso Mário Dourado que o diga, porque gostava de correr, apostava a corrida com cuecão, Carlos Alberto dentro de campo.
Carlos Alberto, o senador.
Né? Não, Carlos Alberto, aquele da aeronáutica, que foi ser pista também. Aí era
imenso,
difícil o trabalho.
Pesado, né?
E o que é que o pista fazia? O narrador acabava de narrar o lance e o pista dizia o que é que
descrevia.
Tinha. Escrevia, complementava com algumas informações. Não, estava impedido, não estava, porque naquela época não tinha negócio de vá nem coisa nenhuma, não. Era a palavra do pista e a do locutor lá em cima.
A equipe aí, era o quê? Era o narrador esporte. Era o
tinha um narrador, um comentarista
e o repórter.
Um
de cada lado.
Um de cada lado. E ainda tinha mais uma história de um volante.
O volante fazia
ficava,
o quê?
Esse ficava só para entrar no campo para fazer graça.
Sim.
Mas na realidade.
Mas você entrou como pista, volante ou entrou como setorista já?
Entrei como setorista, sentar lá no cantinho.
Sim.
Aí teve um jogo, acho que foi o Campinense. E eu me enrolei, rapaz, num lance lá. Aí não saiu o nome. De noite, no escuro, no Jornal da Matina, aquela belíssima iluminação. O menino estava com a camisa 9, ele foi tentar fazer o recuo de bola para o cara que tá lá com a camisa 3. E eu disse os nomes da camisa todinho, não disse um nome.
Um nome. E a Luiz Menezes deixou barato isso?
A Luiz Menezes era...
No outro dia pegou
cobrava,
você...
Hein? Cobrava pra danado.
E aí você começa, quer dizer, você já tinha aquela paixão pelo futebol.
Já.
E aí começa, tive. Daí embalou.
Aí embalou e disse, não, o Frank vai comentar. Aí eu comecei a...
Quem foi que decidiu que você seria comentarista?
Rapaz, foi o pessoal da Rádio Nordeste que me chamou, você vai comentar futebol agora. Seu irmão vai narrar, Machado, tem que voltar pra lá.
É nepotismo.
Não, voltar pra lá, você vai narrar. Machado vai narrar, você vai comentar, vai ser comentarista dele um bocado de tempo. Comentarista depois de Hélio Câmara. Eu fui comentarista de todo mundo. Desses caras que vieram para cá, na época da chamada abertura, né? Aí veio quem? Celso Martinelli.
Que gritava gol, 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 que era de Minas Gerais.
Era de Minas Gerais. Veio Celso Martinelli, veio...
César Rizzo.
César Rizzo do Rio, veio para a Rádio Poti, né? Aí veio para a Rádio Nordeste, depois veio o Carequinha lá, como é o... Não, veio Júlio Salles primeiro, do Ceará. Muito bom narrador.
Ivan Lima era dessa
Ivan
época?
Ivan Lima era da Poti, mas era de uma época um pouquinho...
Foi da Nordeste, até, né? E já estava no Recife.
Já estava no Recife.
O famoso cara de jaca.
Cara de jaca. Mas aí...
E era
Santiago,
uma época...
Não, Santiago foi para a Rádio Cabugi.
Foi depois, já Santiago, com a peruca.
Com a peruca, o peruquinho.
Foi Marco Antônio, J. Santiago.
Aí eu me adaptei bem no comentário, graças a Deus. Fui comentando bem.
O que era a sua característica de comentarista?
Era a característica em que sentido?
Assim, o seu estilo era o quê? Era parecido com quem? Com o João Saldanha? Você gostava de quem?
Tinha,
você se inspirava
eu tinha,
em quem?
Eu gostava muito, me inspirei muito em João Saldanha. Gostava do cara que era direto. Eu não gostava de enfeitar.
Quem enfeitava era Rubens Lemos? Fazia aquela... alegoria.
Não, o Rubens era Cassiano um cara Arruda. Muito inteligente, né? É. Rubens. Mas Rubens era um grande comentarista.
Cassiano Arruda, o comentarista de classe.
Cassiano também. Tem uma história com o Cassiano interessante. Vou contar aqui, ele não vai ficar com raiva de mim, não.
Conte.
Eu trabalhava na Rádio Nordeste, Cassiano na Poti. E os meus números na Rádio Nordeste eram bons. Tanto que teve uma fase áurea da Rádio Nordeste, que acabou rivalizando com a Cabo G, exatamente porque quando a resenha acabava, tinha o comentário do camarada. Aí eu entrava com o meu comentário.
E ele entrava com o dele na Poti.
E Roberto Machado, aí é uma história. Roberto Machado na Cabo G. Brigamos de os ferro três. A fogo. Ficamos sem falar muito tempo. Dois irmãos ficaram sem falar. Mas por quê? Porque a audiência era garantida.
Mas era sem falar garantida. De verdade sem ou era falar, sem falar no rádio?
Sem falar de verdade. De verdade.
De mal mesmo, de assim.
Fomos vizinhos na Felipe Camarão, parede e meia, como se dizia no interior, e nem nos falavam, não nos cumprimentavam, não.
Que é isso?
Por conta disso, por causa de besteira, rapaz. De besteira de futebol, né? Porque naquela época o rádio derivou muito para... Isso era muito perigoso, né? Para se fazer de conta que o camarada tinha algum interesse dentro da jogada na coisa. E não tinha. Machado sempre foi um homem corretíssimo. Minha inspiração absoluta e total, né? Mas eu busquei no comentário ser um cara também, assim, tipo um João Saldanha, como você citou, da vida.
Batia
era aquele cara ali, pá, 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 e batia, dizia, fazia e acontecia. Aí fui, ganhei a audiência aqui várias vezes. O povo tinha um costume de... Isso era dito por Souza Silva, que saía andando pelos bares do Juvenal Lamartine, depois do Machadão, Castelão, Machadão. E os caras tiravam da emissora para ouvir o comentário do outro.
A briga com o Cassiano
a narração
foi o quê?
É de Hélio Câmara, mas eu vou ouvir Franklin Machado.
E com Cassiano foi o quê?
Cassiano me liga um dia, telefone fixo. Disse, olha, ligado para mim de Teresina. Eu digo que era. Não, lá tá, o rádio tá bom, estão querendo me levar para lá. Me chamaram. Aí eu disse, não, meu negócio aqui, eu tenho um tal, negócio tem. Ah, acho que já tinha Dumba, essa coisa toda. Eu não vou não, porque eu vou ficar por aqui e tal. Mas eu me lembrei de você, é bom lá. O salário é bom pelos que eles falaram e tal. É bom lá, você vai chegar lá, você vai...
Tá bem.
Aí eu digo, Cassiano, não dá pra mim não. Eu não gosto de sair dos lugares onde eu tô não. Tô bem aqui, família toda aqui e tal. Agradeço muito, se você puder dar o retorno. Senão eu disse que você ia ligar. Vou passar o número que eles me deram pra você ligar. Eu digo, tá certo, passe. Não liguei nem uma vez.
Seu pai que já viajou tudo, né?
Cassiano queria me tirar da frente dele aqui.
Eu estou recebendo esta semana uma lenda viva do nosso rádio que está abrindo sua caixa de memória, o querido Franklin Machado, que o programa voou. Então eu tenho um desafio. Franco, vamos fazer um segundo tempo?
Eu faço prorrogação, segundo tempo, que eu sei que é prorrogação. Você manda.
Memória Viva para por aqui, mas você já está convidado. Semana que vem a gente começará o segundo tempo, que é uma nova temporada. Sabe como é? Primeiro tempo é um jogo, segundo tempo é outro jogo. Tá certo? Você pode nos acompanhar em tempo real, às 21h, aqui na TVU, canal 5.1 digital. Pode nos ver também em tempo real no youtube.com/TVURN. Tempo real, tá passando na televisão e tá passando no YouTube. E toda quinta-feira, 12h30, você pode nos ouvir na FM Universitária 88 FM 12h30. Agora, às 15h, você pode ver o replay do jogo, como fazia José Ari aqui na segunda-feira à noite.
Isso.
Quinta-feira à tarde. Franklin Machado vai ao intervalo, retoca a maquiagem, volta semana que vem. Tchau.
FM, a sua nova rádio universitária.
1:32.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Diagnóstico precoce é dar à vida a chance de continuar. Quando os sinais são percebidos a tempo, a esperança encontra caminho. O neuroblastoma pode apresentar massa palpável no abdômen, irritabilidade, mancha roxa ao redor dos olhos. Procure um médico. Câncer infanto-juvenil. Seja um porta-voz do diagnóstico precoce, você também. Eu sou Diego Negrelos. Vem com a gente, vem com a casa do Val Paiva.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:34.
Fala, João Campos, presidente nacional do PSB.
Muita gente acha que liderar é ter todas as respostas. Eu aprendi diferente. Liderar é saber ouvir, é reunir gente boa e construir junto. Nesses primeiros meses à frente do PSB, eu tive a oportunidade de caminhar pelo Brasil e somar força com grandes lideranças. Gente com coragem, competência e sensibilidade, porque ninguém constrói o Brasil sozinho. É junto que a gente faz o país seguir em frente.
PSB, pra frente.
Olá, assistente. Quero uma carreira com ação, operações militares e crescimento profissional.
Analisando, o caminho da liderança operacional começa na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, ESPCEX. Os militares combatentes do Exército atuam em diversas especializações: cavalaria, artilharia, infantaria, material bélico, engenharia, intendência e comunicações.
Quero saber mais.
Inscreva-se no concurso da ESPCEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
No ar que respira, você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
GNV é 88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:47.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece.